um homem chamado Noé. Noé. O nome Noé quer dizer descanso. Descanso. É impressionante que está findando um período de uma dispensação do governo humano. Deus, na paciência dele, capítulo 7. Vamos ler o versículo 1 em diante. Noé foi o pregoeiro da justiça. O homem que pregou com fidelidade. O homem que enfrentou todas as oposições dos seus dias. Nós falamos muito de Noé. Mas eu fico pensando na esposa de Noé também. A Bíblia não fala dela. A palavra de Deus não fala da mulher de Noé. Mas com certeza, por trás desse grande homem estava uma mulher. Uma mulher que suportava, talvez, podemos dizer, a rejeição daquela sociedade por ser a mulher de Noé. Uma mulher que sofria as duras consequências porque o seu esposo era um pregador do Evangelho. Não é diferente dos nossos dias. Esse mundo só nos aceita se nós entrarmos no gosto deles, andarmos na mesma direção deles. Esse mundo está pronto a nos abraçar, a nos exaltar, a nos dar um lugar de destaque, mas esse mundo não está disposto a abrir mão. Uma vez que nós somos cristãos, esse mundo não vai abrir mão e nos receber como outrora. Então a mulher de Noé, ela desempenhou um papel grandioso na vida desse servo de Deus. Como a mulher também de Enoque. Irmãos, eu fico impressionado. Dois homens que no passado andaram, um andou com Deus e o outro serviu a Deus durante todo o período da sua existência. Então nós vamos ler esse texto, depois vamos ler em Pedro. E aconteceu que, verso 10 também, tá, irmão? Capítulo 7. Aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes a grande abismo. E as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as três mulheres de seus filhos. Ele e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. Os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Eu queria destacar esse versículo 16. Os que entraram na arca eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha dito, como Deus lhe tinha ordenado, perdão. O Senhor, queria que vocês observassem uma coisa aqui. O Senhor o fechou dentro. Não esqueça desse detalhe. Nós estamos falando desse período de oportunidade, tempo da graça, tempo da espera. O tempo da espera está esgotando, está terminando. Nesse mesmo momento, nós estamos aqui nessa sala pequena. Por que pequena? Em relação ao salão. Irmãos, em muitos lugares do mundo, a pregação do Evangelho está sendo feita. A pregação do Evangelho hoje, ela ecoou em muitos lugares. Então, enquanto a pregação do Evangelho tem esperança, tem oportunidade. Então nós vamos pensar nisso. Agora, olha o que diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala desse homem chamado Noé, na sua segunda carta. Versículo 5, 2 Pedro 2, verso 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Esse versículo aqui, meus irmãos. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O outro versículo que ainda vamos ler nesse capítulo é o versículo 9. Versículo 9 do capítulo 3. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco ou para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. É essa porção, a palavra de Deus, e desejando que, de fato, mesmo nós salvos, Deus comunica conosco algo por meio do Evangelho. Esse homem chamado Noé, ele é descendente, podemos dizer, de Sete, filho de Adão, da linhagem de Sete. É interessante que o livro de Gênesis, se a gente olhar, ele tem algumas biografias, começando com, podemos pensar, com Sete, com Enoque, com Noé, ou melhor, com Adão, Sete, Noé, deixa eu falar direitinho, senão eu vou perder o meu pensamento, o raciocínio. É isso mesmo, Sete, depois Enoque, depois então Noé, e depois temos Abraão também. Esses personagens, eles se destacam nesse livro de Gênesis. E o nosso personagem nessa noite então é Noé. Noé, ele vem depois de Enoque. É interessante a gente olhar essa linha. Esse período em que Deus está, podemos dizer, esgotando a sua paciência. A paciência de Deus, ela tem o seu limite. Nós olhamos o Enoque, no capítulo 5, no verso 21, ele aparece aqui pela primeira vez. Ele começa a andar com Deus ainda bem novo. Aqui ele só tem 65 anos. Lembra que os homens viviam, a longevidade de vida era 950, 969. E nós estamos olhando aqui, nesse capítulo 5, um homem começando a andar com Deus logo que o seu filho nasce. Assim que o seu filho nasceu, ele começou a andar com Deus. Você se perguntou por que isso? O que que aconteceu que esse homem chamado Enoque começou a andar com Deus? Queria que você observasse uma coisa. Esse capítulo é o capítulo que fala da morte. Fulano viveu tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos e morreu. E você vai vendo que pode viver tantos anos, mas a morte vai chegar. Adão descobriu a morte. Ele ouviu de Deus que no dia que ele pecasse, ele morreria espiritualmente e fisicamente. Adão provou espiritualmente a morte, mas também a morte física. A morte física é uma realidade. E olhando esse capítulo aqui, que eu quero destacar para vocês, Noé, Adão lhe deu 900, é só o que vai dizer aqui, e foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos que gerou filhos e filha. E foram todos os dias de Adão, 930 anos e morreu. O Noé, o Adão aqui, ele viveu aproximadamente até próximo dos dias do pai de Noé, chamado Lameque. Não é interessante? Irmãos, embora sendo um homem fraco, o nosso Adão aqui, que ele foi o primeiro homem a pecar, mas ele contou a história, a sua história depois, fora do Éden. Ele contou para as pessoas o que aconteceu com ele lá dentro do jardim, como ele desobedeceu a Deus, como ele pecou, como ele perdeu a comunhão com Deus. E eu vou te provar por quê. Olha o versículo. Olha o versículo. Versículo 29. Versículo 28, também do capítulo 5. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Verso 29. Aqui chamou Noé, dizendo: esse nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A primeira pessoa que eu ouvi foi Adão: maldita é a terra por tua causa. Adão está contando, Adão está pregando. A terra é maldita. Eu sou a causa. Foi o meu pecado, foi o meu pecado da Eva. O que nós podemos aprender? Fidelidade na transmissão. Adão transmitiu igualzinho, ele ouviu. Ele não acrescentou, ele não diminuiu. Esse homem fraco, ele pregou durante os seus dias. Se você fizer a conta, a matemática aqui, Deus, é interessante, a questão da geografia, a questão da matemática, se você vai fazer as contas aqui, você vai ver que ele vai chegar próximo dos dias do pai de Noé, que é o homem chamado Lameque. Lameque. Agora eu vou voltar no Enoque, porque esses dois são contemporâneos. Tanto Enoque quanto Noé, provavelmente eles se conheceram. Provavelmente. A pregação de Enoque. Qual foi a sua pregação? O que, que as pessoas estavam fazendo nos dias de Enoque? Irmãos, o mundo estava depravado. Os homens chegavam para uma família, um homem chegava para uma família e falava para a família do outro que agora eu quero a sua mulher para mim. Se você olhar o capítulo 6. Os homens chegavam numa casa e tomavam a mulher do seu próximo. À força. Deus estava se desgostando com aquele mundo. Por causa da sua depravação. Por causa dos seus pecados. E o Enoque começa a pregar. A ideia nos dias de Enoque é que Deus não existe. Se Deus existisse, as pessoas não adoeciam, não morriam. As pessoas estão morrendo e esse Deus não está nem aí. Ele não se importa com o nosso sofrimento. Ele não se importa com o nosso luto. Aí lá em Hebreus, capítulo 11, diz os todos hebreus, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Falando do Enoque, descobrimos que ele cria na existência de Deus. Enoque foi levado a crer na existência de Deus. Ele existe. Eu nunca vi, mas ele existe. Os nossos antepassados, Adão, falou para nós esse Deus e nós cremos que ele existe. E depois então, as pessoas começaram a dizer que Deus não existia. Deus não existe. Agora você quer olhar a pregação de Enoque? Judas, capítulo, ou melhor, Judas só tem um capítulo, lá perto de Apocalipse. Vamos rapidamente, para que a gente possa ganhar tempo e... Se alguém te perguntar qual foi a pregação de Enoque, você pode então fazer essa associação. Verso 14. E desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos. Agora olha a pregação dele: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esse Deus não existe. Irmãos, nós estamos vivendo para ver isso nesses dias, da não existência de Deus. Um Deus que não se importa com as vidas que são ceifadas. Era as mensagens... Eram as pessoas, as palavras que pecadores dirigiam contra Deus. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele fala algo interessante, capítulo 11, verso 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele fala de um translado. A ideia é de alguém sendo tirado de um lugar. Deus o tirou. Nós estamos falando que a igreja espera o arrebatamento. Deus, estamos aguardando o arrebatamento a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. Agora, diz aqui, para não ver a morte, não foi achado. Ele se tornou um homem odiado. Ele se tornou um homem naquela sociedade não bem-vindo. Chegou ao ponto das pessoas desejarem matar ele. Vamos tirar a vida dele. Vamos fazer uma sessão de tortura com esse homem. Aqui diz que ele foi procurado, mas ele não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora, descobrimos aqui algo do verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Irmãos, essa era a maior incredulidade que eles... Deus não existe. Não existe céu. Não existe eternidade. Não existe inferno. Não existe condenação. É o que mais você ouve. Você ouve de pessoas simples, humildes, mas você ouve de intelectuais, pessoas que têm doutorado e daí por diante. Tanto o humilde quanto o intelectual está pensando exatamente na não existência de Deus, e esse Deus não vai fazer absolutamente nada para com o pecador. Então Noé, ou melhor, o Noé, o Enoque, contemporâneo de Noé, pregou. Aqui diz que ele viveu 365 anos. Andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nós temos aqui uma figura. A igreja tem a promessa do arrebatamento, irmãos. A igreja tem a promessa que ela não vai passar pela tribulação. Lembra que o dilúvio, o juízo. Lembra que nós estamos olhando o dilúvio, podemos pensar numa figura, ainda que, eu vou dizer, não clara, mas desse período de angústia da tribulação, um mundo mergulhado nos seus pecados, sofrendo agora o juízo de Deus. Agora, eu queria que você observasse uma coisa. O Enoque colocou o nome do seu filho de Metusalém. Metusalém. é um nome distinto, difícil de a gente, então, não de pronunciar. Mas eu queria que você observasse uma coisa. O nome do seu filho tem o seguinte sentido: quando ele morrer, o significado desse nome, homem de dardo, mas um outro significado é: quando ele morrer, virá o derramamento. Quando ele morrer, virá o juízo. Deus revelou a ele, irmãos, o Enoque. O fator dele ter começado a andar com Deus quando seu filho nasceu é revelação. Deus revelava os seus planos, aquele a quem ele queria. E foi revelado a Enoque a respeito do dilúvio, muito antes de acontecer. Como Deus tem revelado nas Sagradas Escrituras verdades tão sublimes. Ele tem falado dessa grandiosa salvação, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham arrepender-se. Então tirou o Enoque de cena, o Enoque foi tirado de cena, foi levado por Deus para não ver a morte, e Deus então agora coloca um outro homem chamado Noé. Parece que é no mesmo período. Queria que vocês observassem uma coisa. Você já se perguntou por que será que um homem chamado Noé, ele só tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé? Por que será que esse pai se limitou a ter 3 filhos? Eu estou perguntando, é uma questão, é um questionamento. Naquela sociedade depravada, irmãos, talvez não estivesse tão fácil criar filhos. As famílias estavam sendo destruídas. Deus sim falou que era para que o homem multiplicasse e enchesse a terra. Não tinha dúvida disso, mas naquela sociedade, talvez algo para pensar. Mas nós estamos olhando aqui um homem que tem somente 3 filhos. Verso 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. 3 filhos. Agora vamos pensar nesse laço de família. Noé com certeza tinha sogro. Noé tinha uma sogra. Noé tivesse família, primos, tios, tias. Os seus filhos tivessem sogro, sogra, cunhado. Aqui diz que Noé era pregoeiro da justiça. Ele pregava. E é uma outra coisa aqui no capítulo 6, que eu queria que você observe, verso 3, capítulo 6. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O Senhor não está falando aqui ainda da diminuição da vida para 120 anos, como nós vamos olhar mais para frente. O homem vai sair de um estado e vai decaindo os seus dias de vida. Ele está dizendo aqui exatamente do tempo que Noé vai estar pregando. Longanimidade, um período de tempo. Se você olhar, ele tem 500 anos. Provavelmente Noé comece a pregar no ano, talvez, com 480 anos. Noé começa a pregar. Noé começa a anunciar. Porque a ordem aqui não está no aspecto cronológico dos fatos. Assim como Gênesis, capítulo 1, 2, os fatos não estão. Você precisa juntar essas porções da palavra de Deus. Então, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque também os seus dias são 120 anos. Então, quando nós olhamos aqui o capítulo 5, 6, a degeneração, Deus dizer assim: eu me arrependo de haver feito o homem, eu vou destruir o homem, eu vou acabar com o homem que eu criei de sobre a face da terra. Verso 6: então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até os animais, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, essa palavra aqui é sublime demais. Noé achou graça, favor. O homem não merece, mas Deus age em graça. Um homem que encontrou em Deus graça. Eu tenho para mim que Noé ouviu a pregação de Enoque. Ele creu na existência de Deus. E na falta de Enoque, ele começa a andar na contramão dos seus dias. E Noé, então, começa a sofrer as retaliações. As pessoas começam a se desligar dele, a sua família, os seus parentes, os seus amigos. Talvez perdeu o seu emprego. Naquela sociedade ali, Noé andava na contramão dos seus dias. Verso 9. Essas são as gerações de Noé, capítulo 6. Noé era homem justo. A palavra justo aqui é Deus que está dizendo. A palavra justo aqui é de justificado. A palavra perfeito aqui não era alguém que não tivesse nenhum defeito, mas a perfeição, ela vem pelo fato de ter crido em Deus. Como nós também não somos perfeitos, mas somos pecadores perdoados. Apesar das minhas imperfeições, Deus olha não para mim, mas para a obra que o seu filho fez na cruz do Calvário, e através daquela obra, Deus olha para mim perfeito, em Cristo. E aqui diz assim, e Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus. Noé pregou aproximadamente 100 anos de pregação. A arca foi construída num período de quase 100 anos. Um período bastante longo de paciência, de espera. Deus está com o seu relógio no seu cronômetro. Podemos dizer, o relógio de Deus está, podemos dizer agora, andando no seu reverso, aguardando o momento. Irmãos, nós estamos horrorizados em ver um mundo mergulhado no seu pecado, em todos os setores da sociedade, todas as desgraças que o homem podia fazer nessa vida que tem feito. O homem que Deus criou. Eu fico perguntando, o que mais está esperando acontecer? Deus é um Deus da paciência. Então, quando a gente olha essa verdade aqui, eu queria que você observasse uma coisa. Olha bem. O pai de Enoque chama Metusalém. O filho de Enoque, perdão. O filho de Enoque chama Metusalém. Há algo aqui que eu acho interessante. E viveu Metusalém 186 anos. Depois você pode fazer essa conta aí, tá? 186 anos. 186. E viveu Metusalém 186 anos e gerou Lameque. Depois você vai pegar. E viveu Lameque 182 anos. Tá? 186 com 182 com mais 600. E você vai ver me falar qual é a conta que deu. Vai dar 969. É interessante. Vai falar exatamente da idade de Metusalém. No ano que veio o dilúvio sobre as águas, sobre a terra. Ele vai morrer exatamente antes da chegada do dilúvio. No ano do dilúvio. Como esse Deus, ele cumpre o que ele promete. Deus, ele cumpre a sua palavra. A paciência de Deus está se esgotando com este mundo. E quando eu olhei aqui nessa noite, aconteceu que passados 7 dias, no verso 10 do capítulo 7, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Não chovia, não havia chuva. Noé construiu um barco no seco. As pessoas olhavam e viam aquele barco, aquele navio, aquele caixote. E Noé falava que ia vir dilúvio. Esse velho está doido, está cagado. Talvez se tivesse lá
um hospital psiquiátrico, eles amarravam ele, internaram ele. Sua família cria. Sua esposa havia crido. Os seus filhos haviam crido. As suas noras haviam crido. Mas, gente, e os demais? E as famílias? Todos nós temos famílias. É assim conosco também, irmãos. Eu tenho um irmão com 78 anos, incrédulo. Ele deu um AVC agora. Você acha que ele quer o Evangelho? Ele não quer. É triste. Dói no coração da gente. Eu estive em São Paulo, estive na casa dele. Falei com ele. Meu irmão, você está caminhando para a eternidade. Os seus dias não serão muitos. Mas ele está, o Deus dele chama-se dinheiro. O Deus dele chama-se pecado. Ele está envolvido em tudo quanto é porcaria. Mas ele não quer Deus na vida dele. A família está destruída por causa do pecado. Eu tenho as minhas irmãs em Belo Horizonte. Eu tenho duas irmãs, uma com 69 e uma com 65. Estava conversando com uma delas hoje. Incrédulas. Não querem o Evangelho. Já ouviu o Evangelho como eu ouvi o Evangelho. Mas elas não querem o Evangelho. Então nós estamos olhando um homem que tem um drama. Mas esse homem confia em Deus. Esse homem depositou a sua fé em Deus. Noé, então, Noé fez, construiu a arca. Olha no versículo 1, capítulo 7. Não vamos demorar muito, irmãos. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua família na arca. Quem é que fez a arca? Foi Noé. A arca era um trabalho de Noé, mas a arca foi Deus. Noé construiu. Observou bem Noé? Porque tem entrado. Não, Noé está esperando Deus mandar. Entra na arca. Entra tu e toda a tua família. Porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Noé entrou. 7 dias. Você já esperou alguma coisa que você está esperando que chega? Parece que o relógio manda. Parece que o dia não passa. Passou o primeiro dia. Talvez Noé olhou-se na janelinha e disse: ixi, não está chovendo. Segundo dia, não está chovendo. Noé não fez isso. Noé aguardou. Talvez as pessoas chegassem na porta da arca e falassem lá, a porta estava aberta ainda: ô doido, ô louco, sai daí, velho. Não vai chover. Isso é conto, isso não é verdade. Sai daí, Noé. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Mas no sétimo dia, aqui diz a palavra de Deus: vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que abriram fontes do grande abismo. O abismo se abriu e as águas começaram a brotar da terra. As águas começaram a subir. E foi algo muito rápido. Nós olhamos o Rio Grande do Sul recentemente e nós ficamos horrorizados em ver o quanto aquelas águas do Sul, o que elas fizeram, foi simplesmente no Rio Grande do Sul. Você imagina agora, o dilúvio foi aspecto mundial, no mundo inteiro. As águas começaram a subir e agora as pessoas estão desesperadas. Aqui diz o texto: o Senhor fechou dentro. Foi o Senhor que fechou a porta. O Senhor fechou lá aquela porta. Não tem mais como entrar. Talvez as pessoas chegassem na porta da arca, batessem para Noé: Noé, Noé, por favor, Noé, abre, deixa nós entrar, Noé. Talvez pessoas da sua família, pessoas muito próximas do convívio, queriam entrar, mas não estavam nas mãos de Noé mais deixar entrar na arca. Meus irmãos, eu imagino que o coração de Noé, naquela hora, talvez passasse no seu coração, quantas pessoas ouviram a mensagem de Noé que não quiseram crer nele, que não quiseram confiar na mensagem que pregou. Como nos nossos dias, nossas famílias, pessoas que nós amamos. Provavelmente você tem pregado para o seu pai, para sua mãe. Provavelmente você tenha testemunhado com pessoas que você ama, mas as pessoas que você ama não querem estar no céu. mesmo sabendo da existência do inferno, eles têm escolhido o inferno. Diz o apóstolo Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgam que está distante, que não vem. Olha o que ele vai dizer. Somente vou ler para terminar. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo. Ele está esperando pecadores aqui de Rio Verde. Ele está esperando pecadores de Maringá. Ele está esperando os pecadores desse país, desse Brasil, para chegarem ao arrependimento. Meus irmãos, a porta da arca fechou. Deus fechou aquela porta. A dispensação do governo humano terminou. Somente 8 almas entraram naquela arca. Mais ninguém. E nós ficamos pensando, meus irmãos, que a quantidade de pessoas que vão estar no inferno, no lago de fogo, é imensa. Os hebreus pergunta: como vamos escapar se nós rejeitarmos uma tão grande salvação? A culpa é só sua. A culpa é de cada um daqueles que estão ouvindo o evangelho e não estão se preocupando, estão adiando, estão deixando para outro dia. Talvez um outro dia a gente crê nisso, mas hoje ainda não. Vamos esperar mais um pouco. Vamos aguardar o que vai acontecer. Os acontecimentos que estão se dando na política, quem sabe esse Brasil vai melhorar, vai vir um presidente que vai fazer as coisas melhorar, e de repente tudo muda, e nós não precisamos ainda de Deus. É assim que as pessoas estão pensando. O Senhor, na misericórdia dele, na longanimidade dele, desperte pessoas para entrar, eu vou dizer, nessa porta da salvação que é o Senhor Jesus. Eu sou a porta. O Senhor Jesus falou, João capítulo 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. O diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Você não quer entrar por essa porta, meu amigo? Entra por essa porta. A porta vai fechar. A porta da oportunidade. A porta pode fechar essa noite. Pense nisso com carinho. Noé pregou esse evangelho nos seus dias, falando da salvação. E somente 8 almas creram. Somente 8 almas, nada mais. Deus está desejando. Hoje podemos pensar que não temos a arca, nós temos o seu amado filho, o Senhor Jesus, querendo dar-te vida. Que o Senhor, na graça dele, possa nessa noite nos convencer que nós precisamos entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Que ninguém seja louco de entrar pela porta larga. Ó Deus, eu quero entrar pela porta estreita. Eu não mereço. Eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. Mas eu quero entrar por essa porta antes que ela feche. Eu não quero ficar para fora. Isso é uma escolha sua. Só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Mas você pode fazer. Amém. Amém.